Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y te doy la bienvenida a tu última clase de repaso de esta semana. Então, hoje é a sua última aula de revisão desta semana. Claro que virão outras semanas de revisões aí depois de algumas unidades, mas hoje nós vamos falar sobre conteúdos que você já estudou entre as unidades 6 e 10. Vamos começar então falando de um dos passados do espanhol, el imperfecto. Imperfecto. Então, é um passado que se parece muito ao português, tanto nas terminações, na forma de conjugar os verbos, quanto nos usos. Então, não tem, assim, grandes problemas e grandes dificuldades com esse tempo, de maneira geral. Mas vamos relembrar, então, algumas coisas. Prestem atenção nesse exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Leiam comigo a frase. Yo de niña cantaba muy bien, pero ahora me siento un poco ridícula. Aquí estoy hablando que cantaba. Cantaba es del verbo cantar. Então, eu tenho aí um verbo que acaba em ar e ele tem essa terminação aba. Esse A com esse B é uma característica dessa conjugação do imperfeito no espanhol. É como pensar em português, nós falamos cantava, né? Que sempre eu cantava, você cantava, nós cantávamos. Sempre tem esse V, esse A por aí. Em espanhol também, mas é com B. Você escreve com B mesmo nesse caso, não é só o som. Bien? Bueno, entonces, en esta frase aquí, el uso de este pasado es para indicar una situación. Então, nós temos uma descrição de uma situação no passado. Eu cantava, tá? Eu cantava muito bem, eu estou descrevendo essa situação. Nesse caso, então, eu uso o imperfeito. Vamos ver, então, outros usos com outros exemplos, outras frases. Então, olhem só essa frase aqui. Cuando estabas en la universidad, bebías demasiado. Ahora eres más serio y aburrido. Então, aqui nós temos duas situações. Essa primeira aqui é o verbo estar, né? Estabas, estar, del verbo estar. Aqui tem esse S no final, essa característica do tu, né? Nesse passado. Yo estaba, usted estaba, tú estabas. Yo hablaba, usted hablaba, tú hablabas. Então, esse S é uma característica da conjugação desse imperfeito pro tu, beleza? Então, nessa frase aqui, esse imperfeito é empregado nesse primeiro momento para falar sobre um tempo que não tem definição de começo e fim. Quando estavas na universidade, esse tempo quando você estava na universidade, mas eu não vou dizer exatamente quando você começou e quando você terminou a universidade. É esse momento, é esse período que eu não defini um fim nem um início, beleza? Depois, nós temos um outro verbo aqui que está nesse imperfeito com outra função, que é o bebias, del verbo beber. Aqui a primeira observação que eu faço é, o verbo agora não é um verbo acabado em ar, é um verbo acabado em er. Então, essas terminações na hora de conjugar mudam. Nós temos como característica de verbos acabados em er e ir, esse ia, esse som de i com esse a. Tá? Então, yo bebía, tú bebías, nosotros bebíamos, beleza? Então, é um traço dessa conjugação. Se você pensar em português, também é dessa forma. Se pegar o mesmo verbo, beber, é a mesma coisa. Eu bebia, nós bebíamos. Então, essas terminações da conjugação do imperfeito, elas se aproximam bastante das do português, tá? Não são exatamente iguais, porque sempre tem uma diferençazinha ali. Com verbos acabados em ar, nós vimos que tem esse B, né? Hablaba com B e não com V, como em português, falava. E aqui também nós sempre acentuamos esse I, para ele fazer esse som mais forte que o A. Bebia, tem que acentuar sempre o I, beleza? São detalhes. Mas vamos lá. Como é que eu estou usando nessa frase esse verbo beber em imperfeito? Bebias. Eu estou falando de um hábito que tu tenias. Então, eu estou falando aqui de hábito. Para falar de hábitos no passado, é esse tempo que nós vamos utilizar. Bien? Vamos ver outro exemplo com hábitos, né? Aqui lo tenemos, né? Habitualmente no vendías tus ropas usadas. ¿Desde cuándo lo haces? Aquí yo tengo inclusive a palavra habitualmente, ¿no? Habitualmente, normalmente. Mas não necessariamente eu precisaria colocá-la aqui. Se eu só dissesse assim, não vendias tuas roupas usadas, quer dizer, você não tinha esse hábito de fazer isso, tá? Então já passaria essa ideia, porque esse tempo também tem essa função. Se vai falar de alguma coisa do passado, como um hábito, um costume que você tinha, você usa el imperfecto. Bien? Un otro uso muy interesante de este tiempo, que ocurre también en portugués, que nós também usamos em português, é para ser um pouco mais educado ao pedir alguma coisa. Olha só esse exemplo. Nessa frase aqui, queria cambiar alguns reais a euros, por favor. Então, queria cambiar, eu queria trocar, tá? Alguns reais por euros. Veja bem, aqui quando eu vou a algum estabelecimento e peço alguma coisa, eu posso dizer quero cambiar. Mas quando eu uso no imperfeito, queria, passa essa ideia de educação, é muito mais polido, mais educado. Então, você pode usar assim, queria, vale? Também se usa muito me gustaría cambiar, eu gostaria de trocar, beleza? Tranquilo? Entonces, este tiempo que llamamos imperfecto en español tiene estos usos, ¿vale? Para hablar de descripciones de situaciones en pasado, para hablar de hábitos en pasado, de periodos que no decimos cuando es el principio ni el fin, y también para ser más educado al pedir algo a alguien, ¿vale? Entonces, vamos a nuestro próximo tema. Hablamos ahora acerca del verbo doler, doer, en español. Thais, mas por que falar de um único verbo? Para lembrar que ele é um daqueles verbos especiais, como o verbo gustar, que não é conjugado de acordo com quem realiza a ação. Então, geralmente, nós conjugamos um verbo, a ação, de acordo com quem faz essa ação. Por exemplo, yo hablo contigo. Então, aqui, eu conjuguei o hablar de acordo com quem fala, que sou eu que realizo essa ação. Mas existem verbos em espanhol que não seguem essa regra, e o doler é um deles. O doler será sempre conjugado de acordo com o que dói. Então, se me dói uma coisa, me dói a cabeça, eu digo duele. Duele la cabeza. Se dói mais de uma coisa, eu coloco no plural. Duelen. Me duelen las manos. Por exemplo. Tá bem? Então, essa é a primeira coisa importante de se lembrar. Já que o sujeito não está nessa conjugação, ou seja, não, como que eu saberia quem é que está sentindo dor? Se eu não colocasse nada aí. Então, eu coloco uma partícula, um pronombre, que são aqueles mesmos do verbo gustar. Me para yo, verdade? Então, me duele. Vamos ver alguns exemplos e aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para você. Vamos lá. Então, prestem atenção nessas frases aqui. A primeira delas diz, uf, é tipo, af, ou poderia ser um ai, nessa frase aqui. Depende do contexto, tá? Uf, me duele todo, desde la cabeza hasta los pies. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que o verbo doler, ele está duele, porque ele está de acordo com todo, uma palavra que está no singular. Eu sinto dor em tudo, essa palavra tudo, todo é singular, por isso duele. E para dizer quem tem dor, me. Ou seja, a mí me duele. Inclusive, falar dessa forma mais completa não está errado. Da mesma maneira que eu posso dizer a mí me gusta, eu posso dizer a mí me duele, ok? É que não preciso usar essa primeira parte, a mí. Mas lembrem-se que essa partícula, esse pronome, é obrigatório. Então, eu não poderia dizer assim, duele todo. Eu digo me duele todo para indicar quem é que está sentindo a dor em tudo, certo? Nesse caso, yo. A mí me duele. A segunda frase, nós já temos aí outra pessoa com dor, né? Vamos ver. Cariño, ¿qué te duele? Tienes una carita de pachucha. Ou seja, carinho, uma pessoa aí que é bem próxima, bem íntima dessa. ¿Qué te duele? Eu pergunto o que dói, onde você sente dor, né? Nesse caso, eu usei o duele porque eu estou perguntando aqui que, ou seja, o que dói, né? Eu não tenho como saber se é uma ou duas coisas, mas quando eu pergunto o que, é singular. que duele, ¿vale? Y ahí yo quiero saber lo que doy en você, o sea, que duele, que te duele a ti. Por eso yo uso ese te, a ti. Significa a ti, es como si dentro dele tivesse isso. E como no outro caso, nós também podemos usar essa expressão mais longa. Que te duele a ti? Ou a ti que te duele? Beleza? Claro, não precisa, né? Acaba sendo redundante, mas é uma redundância que é repetida, é muito comum na fala dos espanhóis ou dos hispanohablantes, de todo mundo que é nativo do espanhol. Então, vocês podem fazer, podem usar. Mas não precisam necessariamente. O que precisa necessariamente é a partícula, nesse caso, o T, para indicar que eu estou perguntando que te duele a ti. Bien? Essas duas frases aqui estão no presente, mas é importante que esse verbo continua sendo conjugado dessa forma em todos os tempos, no passado, no presente, no futuro, como o verbo gustar, como o verbo parecer, verbo de opinião, que também tem essa estrutura um pouco diferente. Então, vejam essa frase aqui comigo. Essas duas frases. Hace unos años me dolían tanto los dedos de las manos que pensaba que era algo grave. O sea, me dolían. Eu usei até aquele imperfecto que nós vimos hoje, certo? Então, esse dolían aqui está no plural. Dolían, plural, no imperfecto, né? Eu estou falando de descrevendo uma situação que acontecia, me dolían, certo? Então aqui está no plural, dolían, porque era los dedos, de las manos, né? Então, los dedos está no plural. E aqui novamente usei o me para indicar que me dolían a mí, tá bem? Mesmo nesses outros tempos, é importante lembrar, se quiser usar o a mí, esse outro complemento aí da frase, pode usar, mas não é obrigatório. O obrigatório é a partícula, o pronome me duelen, me dolían, vale? Nessa segunda frase aqui, creo que no debes jugar lesionado, que luego el músculo te va a doler el doble. Nesse caso, nós estamos falando de um futuro. A hacer algo. Em português, ir fazer algo, sem esse a, mas em espanhol precisa desse a depois do ir, né? Então eu tenho aqui va a doler. Va a doler. O doler não está conjugado nesse caso, tudo bem, né? Não vai conjugar quando a gente usa esse futuro, mas o ir está e ele está no singular, porque eu estou falando que o que vai doer? El músculo. Vale? Es algo en singular. Te va a doler el músculo. Y aquí yo estoy hablando te, que es a ti. O sea, te va a doler a ti. Perfecto? Entonces, esa partícula, ese pronombre, sirve para identificar quién es que va a sentir dolor. ¿Tranquilo? Bueno, entonces vamos a nuestro último tema de esta clase. Então, o nosso último tema hoje é outro passado. É el perfecto simple ou indefinido. Então, é um passado que é simple, porque nós vamos pegar um verbo e conjugar diretamente no passado. Nós utilizamos perfecto compuesto para aquele outro passado que nós estudamos que tem uma composição de dois verbos. E nesse caso, é simple porque é um verbo só, é a ação diretamente conjugada no passado. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa importante de se pensar é isso. Nós vamos ter um verbo conjugado já no passado. Como em português, é comum dizer, né? Eu fui, eu fiz, eu falei, você saiu. Então, é isso aí, é conjugar esse verbo. Qual é a função desse passado em espanhol, já que a gente tem aquele outro, que é o perfecto compuesto, né? Aquele lá, se a gente usava para situações que têm mais relação com o presente, se a gente usava também para tempos no passado que não tinham uma delimitação, assim, eu não digo exatamente quando aconteceu, eu digo, você já fez isso? Eu pergunto, ya has hecho, né? Então, tinha aquela função sem marcar exatamente quando aconteceu, esse passado é o contrário. Ele já é um passado que nós vamos utilizar com marcadores temporales, com palavras que marcam um tempo um pouco mais distante, que não tem relação com o presente, um tempo que já acabou. Lembra que com aquele composto eu falo, ah, quando eu digo hoy me he levantado, eu digo me he levantado porque hoy, que é o tempo que eu falei, ele continua. Eu ainda estou nesse tempo. A ação acabou, mas o tempo não. Nesse caso aqui, quando eu falo, por exemplo, ayer, ontem, ontem eu me levantei, eu diria ayer me levanté. Por quê? Porque esse tempo que eu falei que aconteceu a ação também já acabou. a ação já foi feita e o tempo no qual ela foi realizada também. Beleza? Então, existe essa primeira diferença aí. E esse perfeito simple também tem aí uma marcação de tempo. Eu vou explicar quando exatamente isso aconteceu, diferente do outro. Se eu perguntar alguma vez você saltado de paracaídas, eu perguntei alguma vez você fez isso, eu não quero saber exatamente o dia ou o ano. Esse caso desse passado aqui é o oposto. Geralmente se marca quando isso aconteceu. Tá? Então, aqui nessas frases, vocês têm exemplos claros disso. Vamos lá. Hace un año no acepté posar para aquel pintor, así que perdí una gran oportunidad. Ou seja, o que que acontece aqui? Eu marquei o tempo que isso acontece. Eu disse hace un año. Hace un año. Tá marcado aqui. Eu disse quando isso aconteceu. E então coloquei no acepté. Yo no acepté. Esse e acaba sendo uma marca muito forte dessa conjugação nesse passado, né? No me levanté, no acepté, no trabajé. Então, para verbos que acabam em ar, como levantar, aceptar, hablar, esse e com esse acento, né? Essa fala um pouco mais forte dessa última sílaba é uma marca, beleza? Então, temos aí uma segunda frase. La semana pasada no me entregaste el guión de la obra de teatro, de forma que no lo leí. Então, aqui nós temos também uma marcação de tempo, que é la semana passada, beleza? E aqui eu tenho um entregaste, entregaste. En este caso, estoy hablando de ti. Tu no me entregaste. Então, também esse haste é uma marca do tu nesse passado, tá? Tu no hablaste, tu no me entregaste. Novamente, aqui falando de verbos acabados em ar, como entregar, vale? Depois, nós temos outra frase que também tem uma marcação temporal. El otro día no terminaste el lienzo con tu autorretrato. ¿Qué pasó? El otro día. El otro día. E aqui eu tenho também terminaste. Ó, esse haste de novo pro tu. Aqui eu tô tratando essa pessoa por tu, dizendo que tu no terminaste. Beleza? Então, essa marca registrada aí do tu nesse tempo, conjugado nesse tempo. E aqui eu tenho outro verbo que é o passou. Que passou? O passou aqui não está conjugado pro tu, porque ele é algo que eu estou perguntando o que aconteceu, como em português, né? Isso aí está em terceira pessoa, porque é impessoal. Eu não estou perguntando, não tem como eu usar o acontecer para pessoas, né? As pessoas não acontecem, eu não posso dizer eu aconteço, né? As coisas acontecem, algo acontece, não as pessoas. Por isso, o que passou? O que aconteceu? Também utilizei esse passado porque eu estou falando de el otro día, ou seja, uma marcação que me indica que é um tempo que já acabou, beleza? Uma coisa muito importante é vocês pensarem o seguinte sobre esses dois passados, o composto e o simple. O composto tem lá os momentos que deve ser utilizado, o simple também. Mas no dia a dia, na fala, isso não se aplica tão bem. Vocês precisam entender essas funções e esses usos diferentes, porque, claro, na hora de vocês escreverem alguma redação, de fazerem algum teste ou até mesmo de terem uma boa interpretação de texto, isso é muito importante. Mas no dia a dia, se você acabar falando oi, me levantei, ninguém vai falar. Não é assim que fala, é oi, me levantado. Ninguém vai te corrigir dessa forma. Até porque o uso desses passados é uma questão muito regional. Os espanhóis, por exemplo, de maneira geral, usam muito aquele passado composto. Até dizem assim, ayer yo he trabajado. Teoricamente, se a gente pensasse na regra, a gente ia falar ayer me levanté, porque ayer é um tempo que já acabou, já terminou, certo? Mas eles acabam dizendo assim. Já que na América é o oposto, se usa muito mais esse perfeito simple, esse passado que tem um verbo só. Então eu digo oi, trabalhei. Oi, hice. Hoje eu fiz, hoje eu trabalhei. Então vejam bem, a gente sempre precisa pensar. Existem as regras, mas existe também a língua falada. E no fim das contas, o que manda é a língua falada, porque as regras acabam mudando e se alterando ao longo do tempo por conta dessas coisas que são ditas e faladas no dia a dia. Isso vai até subir lá para a regra e um dia vai estar gramaticalmente correto. É claro que ninguém fala nenhuma língua 100% corretamente, nem o português nós falamos, né? É importante conhecer minimamente esses pontos gramaticais para a gente ter uma base de como são as estruturas do idioma e tudo mais. Então, não se assustem se vocês escutarem um nativo falando oi, me levanté, ayer me levantado, beleza? Porque existe essa regra, mas também existe a questão do uso no dia a dia, certo? Bueno, entonces, creo que es esto. Espero que esta clase te haya ayudado a recordar los contenidos. Hay actividades esta semana, ¿verdad? Para hacer, para practicar un poco más. Y también que en el material, en el PDF, hay consejos de la profe. Então, tem conselhos, dicas ali do uso desses tempos, dessas coisas todas que nós estamos revendo em obras de literatura, em música, em filmes, enfim. Então, não esqueçam de olhar o material e olharem essas dicas para vocês conhecerem algumas coisas novas aí. ¿Vale? Entonces esto, chicos, y nos vemos por ahí. Hasta luego.